Devocional número 19 da série Viva a Ressurreição. Hoje leremos Evangelho de João, capítulo 21, do verso 1 ao verso 18. Nós já visitamos esse texto nesta série de devocionais sobre esse mesmo assunto, e hoje nós vamos voltar a esse texto com o objetivo de olhá-lo sobre uma outra perspectiva, uma outra ênfase. Vamos lê-lo? João 21, de 1 a 18. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os dois filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. Simão Pedro disse: "Vou pescar." "Nós também vamos", disseram os outros. Assim, entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: "Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer?" "Não", responderam eles. Então ele disse: "Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão." Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede, de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, e, no entanto, a rede não arrebentou. "Venham comer", disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: "Quem é você?", pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que esses?" "Sim, Senhor", respondeu Pedro. "O Senhor sabe que eu amo." "Então alimente meus cordeiros", disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: "Simão, filho de João, você me ama?" "Sim, Senhor", disse Pedro. "O Senhor sabe que eu o amo." "Então cuide de minhas ovelhas", disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: "O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo." Disse Jesus: "Então alimente as minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir." Até aí. Mais uma vez lemos esta passagem muito importante do Evangelho de João, passagem com que se conclui uma das mais bonitas narrativas sobre a vida de Jesus, composta no final do primeiro século da era cristã, por João, o apóstolo do amor. E nessa passagem nós vemos o encontro, pela terceira vez, Jesus se apresentando como ressuscitado, e aqui o encontro com o grupo dos seus discípulos, dos quais, sem dúvida nenhuma, Pedro tem uma importância muito maior pela sua posição de liderança no grupo dos doze, como também pelo fato de que Pedro havia traído Jesus, havia negado que conhecia Jesus. Pedro tinha um peso de culpa muito grande, com absoluta certeza. Basta você se colocar no lugar de Pedro e você sentirá esse peso. Você saberá o que é você ter ouvido do seu grande amigo, a pessoa que você admirava, a pessoa em quem você colocava a sua esperança e, sobretudo, alguém com quem você tinha passado 3 anos da sua vida de uma maneira muito próxima. A amizade é real. E o que faz com que esta traição, com que esta negação de conhecer Jesus seja ainda mais real e densa para Pedro vivenciar nesses dias? Mas o que me chama a atenção nesta reflexão, nessa segunda reflexão que fazemos nesse texto, é esse ambiente cotidiano, esse ambiente comum, porque é em torno de coisas simples, do dia a dia, que Jesus se revelou como o Messias que ressuscitou dos mortos. Isso para mim é muito significativo, porque em Jesus, na sua ressurreição, estava acontecendo algo completamente novo na história. Nunca ninguém havia voltado do mundo dos mortos, triunfando sobre a morte. A morte até então não tinha sido derrotada. Nós já vimos na nossa série que nós não estamos falando de uma ressurreição qualquer. Nós estamos falando da ressurreição que gera uma nova criação, que faz com que a nova realidade do futuro de Deus já comece a aparecer, a dar os seus sinais aqui no tempo. Nós estamos falando de um dos eventos, talvez o evento mais significativo, mais importante da história depois da criação do mundo. Essa é a ressurreição de Jesus e o seu significado profundo na história da humanidade. E para isso, para anunciar que isso aconteceu, para que o mundo soubesse que de fato Jesus ressuscitou, e essa não é meramente uma vitória pessoal dele, mas é a vitória de todo aquele que nele crer, é a vitória da vida sobre a morte, é a vitória porque o pecado, a morte e Satanás têm agora os seus dias contados por causa dessa vitória. Nós estamos falando de algo que transforma por completo a nossa compreensão do que é a vida, do que é o mundo, do que é o futuro e o destino, do que é a esperança. Tudo isso é modificado por causa dessa ressurreição. E para anunciar essa notícia avassaladora, radical, Jesus não convoca uma grande reunião, Jesus não faz alarde no templo, Jesus não faz divulgação em redes sociais, Jesus não faz nada disso. Ele se manifesta para pessoas comuns no cotidiano, no contexto do trabalho, no contexto da pesca, no contexto de uma pescaria frustrada e que mais uma vez ele chega com a solução para que os amigos pescadores que nada tinham pescado durante a noite pudessem ter alguns peixes para vender e para se alimentar. Ao redor da comida, Jesus preparando um peixe assado e um pão para que eles pudessem mais uma vez comerem juntos. Ao redor da amizade, a conversa de Jesus com Pedro, as conversas sussurradas entre os discípulos na expectativa de que o impasse se resolvesse e de uma vez por todas eles pudessem falar abertamente que era Jesus o Senhor que estava ali com eles. Nas coisas simples, como o trabalho, como a comida, como a amizade. É ali que Jesus está dando-se a conhecer como o ressurreto. Aquele que voltou do mundo dos mortos, vitorioso contra todo o poder da morte. Meu irmão e minha irmã, é assim que Deus gosta de trabalhar. É assim que Deus gosta de se manifestar. Sem grandes alardes, sem necessitar de pirotecnia, sem precisar de coisas mirabolantes como às vezes nós achamos que são pré-requisitos para que a nossa mensagem seja ouvida, para que as coisas deem certo no ministério ou na nossa vida. Eis aqui Jesus nos ensinando o caminho das coisas comuns. E isso revela muito para nós do caráter do Deus em quem nós cremos. Ele é o Deus das coisas comuns. Ele é o Deus do trabalho. Ele é o Deus da comida. Ele é o Deus da amizade. Afinal, foi Ele quem criou essas coisas para nós. Foi Ele quem nos deu o trabalho como uma vocação do ser humano, de modo que haveríamos de trabalhar juntamente com Ele para o bem da sua criação. Foi Ele quem nos ensinou sobre a comida, sobre a mistura das coisas. É Ele quem nos dá a criatividade para juntarmos os temperos, cheiros, sabores diferentes e criarmos novas refeições. É Ele quem nos presenteia com a bênção da amizade. Graças a Deus, porque nós podemos conhecer Jesus dessa forma, nas coisas simples e cotidianas, no Cristo que vem na nossa dimensão, andar na nossa terra, viver entre nós, e aqui se revelar como Cristo ressurreto. E a partir deste conhecimento, nestas relações simples de trabalho, comida e amizade, revelar para nós o quão próximo de nós Ele está todos os dias da nossa vida. Que Deus abençoe você e até a nossa próxima reflexão.